Afazeres dos alunos, eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, sou professor de roteiro da Academia Internacional de Cinema, Estação das Letras, ESPM, Ateliê Artístico, sou host também do podcast Minuto de Silêncio e, claro, desse podcast aqui que começa agora o Curso de Humor, no qual sempre apresento uma microaula de humor para você que quer aprender teoria do humor. Esse é o único podcast da internet brasileira exclusivamente de aulas de humor. Então, se você gosta, divulgue aí o podcast, comente no iTunes, fala para os seus amigos que é bom, seus amigos que trabalham com humor ou que querem trabalhar com humor. É uma ótima maneira de começar a entender humor e uma ótima introdução para quem quer trabalhar com humor ouvir esse podcast. Se vocês querem fazer alguma pergunta, alguma sugestão, vocês podem ir lá no nosso SoundCloud procurar por Curso de Humor e deixar o comentário, ou mais fácil ainda, me procurar no Twitter, @cacofonias, e mandar a sua pergunta que eu vou te responder lá na hora. Então, já que é um curso de humor, é importante eu anunciar aqui qual vai ser o tema da nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é cu. Não, mentira. O tema da nossa aula de hoje é quebra de expectativa. Na verdade, eu falei cu só pra ambientar vocês na quebra de expectativa, para quebrar a expectativa de vocês quanto à aula, porque hoje a gente vai fazer isso aqui, é falar de quebra de expectativa e por que a quebra de expectativa é tão importante para o humor. A primeira informação que a gente tem que ter é que a quebra de expectativa não diz só respeito ao humor, né? Por exemplo, terror. O terror também tem quebra de expectativa. O sujeito tá lá fugindo do monstro, de repente ele vai, entra no quarto, e aí o monstro aparece justamente de onde menos se esperava, por exemplo, de trás do armário. Aí vai e mata a pessoa. Então, onde ela estava tentando se esconder é de onde está o monstro. Então, quebrou-se uma expectativa. Isso acontece muito porque o humor e o espanto, eles sempre andam juntos, né? Se vocês perceberem, o terror, ele tem também exagero, tem repetição, etc, etc. Porém, a quebra de expectativa do humor, que é a que nos interessa aqui nesse podcast, né? Ela sempre visa tornar algo que parecia grande, que parecia muito legal, algo bobo, insignificante, frágil, miserável. Por exemplo, alguém tá andando na rua, né? Então você vê lá, a pessoa tá caminhando na rua normalmente, essa pessoa cai. A gente pode rir, pode sentir pena, pode se compadecer. Só é humor se a gente rir, né? O que faz a diferença? Vamos lá, então, vamos pensar. A gente tem a expectativa que alguém vai sair de um ponto A e chegar num ponto B, né? Essa é a lógica da videocassetada. Se vocês repararem, videocassetada tá anos no ar com essa lógica. Alguém vai de um ponto A para um ponto B. Alguém cai no meio, antes de chegar no ponto B. Se esse alguém é uma senhora de 80 anos, pode ser que você se apiede. Se esse alguém for um deficiente, você pode correr para ajudar. Agora, imaginemos que seja um político. Ah, é engraçado. O Chaplin dizia algo mais ou menos assim. Quando um policial cai, é muito mais engraçado que um cidadão comum. Por quê? Porque ele detém um poder e é reduzido a um bobo. Ou seja, ele quebrou a expectativa de chegar no ponto B, mostrando sua fragilidade. Então, as quebras de expectativa podem ocorrer no dia a dia, como eu dei exemplo, né, de alguém subindo numa cadeira e cai. Isso é uma quebra de expectativa. Mas elas podem ser usadas também, né, em piadas, esquetes, textos de stand-up. É muito comum. Vou dar um exemplo de um modelo clássico de piada, né, de quebra de expectativa. Um advogado e sua sogra estão em edifício em chamas. Você só tem tempo para salvar um dos dois. O que você faz? Você vai almoçar ou vai ao cinema? Repara aqui, a quebra de expectativa se dá. Quem não fala, você salva um e deixa o outro? Ou você pega uma cama elástica ou chama os bombeiros? Não. Quebra de expectativa é que ele dá por certo que você não vai salvar nenhum dos dois e vai se divertir. Então, o problema passa a ser como você vai se divertir. Então, repare que isso é uma quebra de expectativa. E, claro, para você quebrar a expectativa, você tem que ter expectativa. Ou seja, o setup todo é criando uma cena que gera expectativa. Uma pessoa no alto de um prédio vai pular e tal. Então, você pode voltar lá na nossa aula de setup e punch para entender melhor a construção do setup e o punch. Porque a quebra de expectativa, ela tem que ter um setup criando uma expectativa, né? Senão você não consegue quebrá-la. Vamos pensar em sketch. Vou dar alguns exemplos de sketch. Um grupo que eu recomendo vocês assistirem, um grupo feminino, chamado Smack the Pony. Vocês podem procurar no YouTube. Tem um sketch delas, mudo, de quebra de expectativa, que é só uma mulher se aquecendo, como se fosse uma grande nadadora. Ela se aquece, se aquece, se aquece, mergulha na piscina. Quando ela mergulha na piscina, ela nada cachorrinho, quase se afogando. Repara aqui, é um sketch mais centrado na direção e na atuação do que no próprio roteiro. O roteiro eu posso virar e falar, ó, é uma pessoa se aquecendo, quando ela mergulha, ela quase se afoga. Só que o diretor tem que sustentar aquela seriedade e a atriz fazer o aquecimento que nos leve a crer que ela é uma profissional. Ela criar bastante expectativa de que ela é uma grande nadadora, para que quando ela mergulhe, tenha graça ela se afogar. Tá? O canal Ish tem um esquete de quebra de expectativa também, que é um sujeito aparentemente hétero, né, um travesti, e eles andam na rua e os amigos começam a zoar, né? Ah, olha isso, que absurdo! E ao final se revela que eles estão zoando o travesti por ter pego um homem feio. Então, também um esquete no formato clássico de quebra de expectativa, a gente acha que é uma coisa e acaba sendo outra. O Zorra, por exemplo, recentemente fez um esquete de quebra de expectativa que era: vamos chamar o governador para inaugurar o presídio. O governador, no lugar de vir de fora com roupa de governador, ele sai de dentro do presídio com roupa de detento, corta a fita e volta para o presídio. Então, esses são esquetes de quebra de expectativa. Essas são formas de trabalhar com expectativa bem clássicas. Então, acho que ficou bem claro o que é uma quebra de expectativa, né? A importância de se criar uma expectativa no setup e por que quebrá-lo no punch e como isso produz graça. Já que eu citei um exemplo do Zorra, nada mais justo do que eu chamar aqui um dos meus colegas de redação do Zorra, vou chamar o Chico Vereza, que é redator também lá comigo, e vou bater um papo com ele, falando um pouquinho de quebra de expectativa aí, e vamos ouvir o que ele tem a nos dizer. Então, eu vou pegar meu celular, como vocês sabem, a qualidade do áudio vai piorar um pouquinho, mas vai valer o papo com o grande Chico Vereza.
Hoje eu tô aqui com o Chico Vereza, grande botafoguense, roteirista, redator do Zorra, formado em cinema, sabe tudo de roteiro. Obrigado por estar aqui comigo e com esses alunos aí, né, Chico?
Fala, galerinha do mal, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o meu grande amigo, mestre, colega de trabalho, Vinícius Antunes. É isso aí.
Fala aí um pouquinho pra gente, Chico, porque o aluno sempre quer saber como é que se trabalha com humor, como é que se chega nesse lugar. Quais passos você seguiu até começar a trabalhar com humor?
Eu comecei a trabalhar já em 2003, eu tinha mais ou menos uns 20 anos. Aí eu trabalhei uns 10 anos como assistente de direção e dirigindo comerciais. Depois eu migrei pro roteiro. Aí eu comecei lá na Globo como analista de dramaturgia semanal, né? Sempre analisava seriados, programas de humor, assim, sempre analisando. Mas aí eu passei a dar minha cara a tapa, né? Começar a mandar a prática lá dentro do Zorra, né? Porque meu grande sonho foi sempre escrever humor. Aí eu fui, pô, tive uma puta oportunidade de ir lá pro Zorra em 2015 e tô lá desde então. E também eu venho incorporando essa coisa de teoria de roteiro e tal, e também dou aulas, dou oficinas práticas de, enfim, também de humor, mas basicamente de roteiro. Aula básica de roteiro, se vocês pesquisarem no Facebook, tem minha página Isso Dá Um Roteiro, ou podem me adicionar também, como Chico Vereza. Prazer estar aqui, galera.
Bom, o tema da nossa aula de hoje é quebra de expectativa, né? E eu quero saber de você, o que você acha da quebra de expectativa, qual a importância, né, dessa ferramenta de humor aí pra se trabalhar com humor? É importante mesmo quebrar a expectativa do espectador? Fala um pouquinho aí pra gente, Chico.
Se o humor, ele não tem quebra de expectativa, ele não funciona. Porque o fato do humor, ele é surpreender, entendeu? Se a gente pensar em coisas idiotas, assim, é o nosso brinquedo de casa, aquela cobra, né? Aquela latinha que a gente abre, plum, e a cobra pula, entendeu? Quebra uma expectativa, você acha que vai receber alguma coisa ali e, na verdade, você tá recebendo outra, na verdade, você tá tomando um susto, né? A surpresa é fundamental no humor, né? Que aí ele consegue quebrar a pessoa, ele consegue fazer a pessoa rir, né? A pessoa sair, porque hoje em dia é tudo tão sisudo, tudo tão muito reto, que essa quebra da expectativa ela é fundamental para a virada, né? Não dá para a gente começar a contar uma piada pelo fim, né? A gente sempre espera uma surpresinha no final, por mais que seja uma piada banal, por exemplo, contar uma piada de português. O português vai, na segunda-feira, vai trabalhar todo dia. Aí, na segunda-feira, ele tem uma casca de banana e, pum, ele escorrega na casca de banana. Aí, no outro dia, na terça-feira, ele foi lá andando, os garis não tiraram a casca de banana do caminho, ele foi lá e, pum, escorregou na casca de banana. E aí, na quarta-feira, ele estava andando, já mais esperto, ele olhou para a casca de banana. Aí, o que ele pensou? Ai, meu Deus, lá vou eu, me fuderam de novo. Enfim, a gente sempre insere uma rotina, né? Segunda, terça, quarta, o filho da puta viu lá a casca de banana. Aí, o que a gente acha? Ah, na quarta ele vai desviar a casca de banana. Mas não, o nosso personagem, ele não se corrige. Nosso personagem, ele é errático. Então, o humor tá aí putz, lá vou eu escorregar na casca de banana de novo. Gente, foi um exemplo muito simplório, mas a gente pode até pegar mais exemplos de quebra da expectativa numa dramaturgia no geral, como nos cinemas, como nas comédias, assim, que a gente tanto gosta. Existe um livro que eu até posso recomendar a vocês, que o nome do livro é Hidden Tools of Comedy. Enfim, as ferramentas escondidas da comédia. É um cara chamado Steve Kaplan. Esse cara é bem legal. E ele, enfim, é tudo muito informático e tal, tudo tem uma certa fórmula, um pouco formulaico. Ele fala uma frase muito boa, que é: comédia é quando um personagem é errático, ele não tem menor condição de fazer aquilo, mesmo assim ele não perde a esperança. Então a gente sempre se diverte vendo o cara tentando fazer alguma coisa e quebrando a cara. Um filme que eu gosto muito é o do... Enfim, esqueci o nome do diretor, ele fez o Love também, ele fez Superbad. É o cara do... Virgem de 40 anos, assim, qual é a maior graça do Virgem de 40 anos, assim? Você vê um bucha que anda de bicicleta, que joga videogame, que é um cara totalmente infantilizado, um cara totalmente dissocializado, tentando comer uma mulher. E ele não tem a menor condição de comer a mulher, mas ele não perde a esperança. Por isso que a gente vai lá e torce por ele e acha ele engraçado, assim. A gente tem a expectativa da pessoa, né, que vai fazer acontecer com a mulher, mas na verdade ele não. Na cena que é no midpoint, que é no meio ponto, quando ele quase chega lá, no filme, o nosso Steve Carell, ele começa a usar várias camisinhas, assim. A gente se diverte muito com aquilo. Com o quê? Com aquela quebra de expectativa. O que é que a gente espera? A gente espera que um homem de 40 anos vai transar com a mulher e, pum, vai usar o diabo da camisinha bem. Mas ele não tem a mínima ideia de como começar. Ele enche o balão, ele brinca com a mão, mexe a camisinha na mão e faz uma mão tipo I am Walkman. Enfim, e pra arrematar a virada dessa cena, ela tem um punch, né? Ela tem uma virada, tem uma quebra de expectativa, né? Que é que a gente espera, assim, um reconhecimento total do fracasso dele, né? Que ele não conseguiu transar com a mulher, as camisinhas espalhadas pela cama, a mulher flagrada pela filha adolescente, pelo namorado da filha, né? Aí o namorado da filha, ele vê aquelas camisinhas espalhadas, aí ele fala: cara, me ensina, por favor. Aí a gente ri, por quê? Porque quebrou uma outra expectativa, né? A gente acha que todo mundo vai achar que o cara é um fracasso, mas aí o adolescente só vê as camisinhas espalhadas na cama e acha que o cara é um cara espetacular na cama. E do nada a gente... de fato a gente tá falando do nosso bucha, do nosso Steve Carell, nosso virgem de 40 anos, assim. Por isso que o fator surpresa é tão importante no humor, assim. Ele não existe humor se não tiver uma surpresa. Por mais que talvez você espere essa surpresa, ela sempre tem a intenção de ser uma expectativa quebrada, né? Por mais que você veja por mais que você ria do Chaves batendo toda hora no seu barriga quando ele chega na vila, a gente acha engraçado. Por quê? Porque a gente nunca espera que um menino, um morador de rua, toda vez vai bater no dono da vila, no capitalista, né? Ainda tem um gozo nosso de poder rir do cara que bate, né?
Então vou aproveitar que você é professor também, né, Chico? Dá aquelas referências, assim, o que você recomenda para o aluno ler, assistir? Dá umas dicas aí do que a gente pode buscar.
Acho que importante de roteiro é a estrutura. Então, um bom livro de estrutura se chama A Jornada do Escritor. É um cara chamado Christopher Vogler, que é um livro um pouco mais didático de um livro chamado, de um cara chamado Joseph Campbell, do Herói de Mil Faces. Aí ele explica a jornada do escritor, como é a jornada do herói, né? E o nosso herói, no caso, o nosso herói, ele é cômico, né? Que a gente tá falando de humor. Mas ele fala de uma forma geral da jornada, eu acho muito importante, muito básico pra gente entender qual é a estrutura, né? Qual é a transformação desse herói errático, né? Se ele vai mudar ou não. E o outro livro que eu até já tinha citado antes é o livro The Hidden Tools of Comedy, Os Truques Escondidos da Comédia. Esse livro só tem em inglês. É de um cara chamado Steve Kaplan. E ele fala, né, que eu falei da equação do humor. É um livro também muito bom que fala dessa estrutura, assim. E tenta ver o máximo de coisas possíveis na vida, assim. O que é uma coisa que eu acho uma aula de piada é os Simpsons, assim. Os Simpsons, principalmente dos primeiros, assim. Se vocês virem os Simpsons, assim, cronometrarem, assim, porra, no primeiro minuto tem mais de 20 piadas, são vários redatores. É piada atrás de piada, entendeu? E sempre piadas que vão dentro pra história, entendeu? Não adianta você fazer uma piada pro lado, assim. A gente tá falando do Homer, que ele sofre um infarte. Aí ele sofre um infarte, a alma dele sobe, aí o Sr. Burns tá vendo ali e fala: recolha o presunto! Aí o Homer, a alma do Homer, presunto. Aí ele, plum, volta pro corpo. Ou seja, a piada tá indo a favor do Homer, a favor do infarto do Homer. Não são piadas que vão pro lado. Então, acho que Simpsons, não sei se é muito banal, assim, mas eu acho muito, muito bom.
Então foi isso, Chico. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Prazer imenso ter você aqui. Abraço, cara.
É isso, gente boa da Bahia, gente boa do Brasil, gente boa de qualquer lugar. Foi um prazer estar com vocês, assim, puto orgulho estar aqui falando com meu amigo Vinícius Antunes, que é um cara que eu acho muito foda, muito foda. Tomara que vocês aprendam o máximo com eles. Ele é um cara, enfim, incrível. Tchau pra vocês. Lembrando, ó, podem me procurar no Facebook, como Chico Vereza. E também tenho, de vez em quando, dou oficinas de roteiro. Procura no Facebook, pessoal, a página, se quiserem, claro. É Isso Dá um Roteiro. Essa é a minha página lá. De vez em quando eu posto umas coisinhas lá e mostro agenda também de cursos e coisas e tal, tá? Um beijo pra vocês, galera. Muito bacana, hein? Muito bacana ver o pessoal correndo atrás. Beijo, beijos. Estudem, hein?
Esse foi o papo com o Chico Vereza, então. Espero que vocês tenham gostado. Uma coisa importante para eu falar ainda sobre quebra de expectativa, para a gente finalizar a aula, é o seguinte. Isso é bom que vocês fiquem bem atentos ao trabalhar com quebra de expectativa. Quanto mais você cria expectativa, quanto mais você prende o espectador, melhor deve ser a sua piada. Porque se você segura o espectador por alguns minutos para entregar uma piada ruim, é melhor fazer uma piada bem curtinha. Você cria uma pequena expectativa e quebra. Porque senão o cara fica ali aguardando, aguardando. Parece aquelas piadas antigas, sabe? Que é um sofrimento, que a graça é prender o outro. E você vai criando setup, 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 setup. E quando entrega, não tem nada, né? Então é interessante sempre que você se cria uma expectativa muito grande, que tenha um final de fato surpreendente, que ele, putz, era isso. E ri, e se divirta, né? E caso não tenha isso, faça pequenas expectativas. Senão você dá aquela sensação no espectador de, putz, perdi meu tempo vendo isso. É pra isso, cara. Você acaba criando uma certa revolta e você pode fazer com que o cara crie uma antipatia pelo seu sketch, pelo seu programa de TV, seja lá o que for. Bom, essa foi nossa aula de hoje sobre quebra de expectativa. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que você pode assistir aula presencial comigo, né? Não só essas microaulas, no Rio de Janeiro, no Ateliê Artístico, Estação das Letras, Academia Internacional de Cinema, ESPM Rio. Vai ser um prazer encontrá-lo. Mas se você é de outra cidade, sem problemas, a gente mantém o contato pela internet mesmo. Me siga lá no @cacofonias, no Twitter, e a gente troca uma ideia. Muito obrigado por ouvir o curso de humor. Espero que você aí tenha gostado da aula de hoje e até a próxima aula.